Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.
O mundo está, de alguma forma, envolvido com os resultados da Copa do Mundo. E uma das novidades é o árbitro de vídeo, que é uma inovação tecnológica no esporte. Bom dia, professor Glauco.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esporte e tecnologia. Estamos aproveitando, assim, aquele entusiasmo, aquele brilho que o Campeonato Mundial de Futebol consegue oferecer para o mundo inteiro. São bilhões e bilhões de pessoas que participam em todos os cantos do planeta. É o maior evento esportivo da história. Certo? Já em 2014, aqui no Brasil, houve a introdução de muita tecnologia, né, como já materiais, a bola já carregava o seu chipzinho para saber se ela tinha ou não entrado na linha de gol, a ideia de que uma quantidade enorme de dados, né, chamado Big Data, podia ajudar os treinadores já estava começando a andar, e esse material todo fornecia uma matéria-prima de primeira para os técnicos e para os jogadores aprimorarem e aperfeiçoarem as suas atividades. Se a gente pensar do ponto de vista do torcedor e das torcedoras, vamos ver que o mundo já em 2014 já estava bastante conectado, a gente estava começando a usar esses relógios, roupas que já eram carregados de tecnologia, mas nessa Copa de 2018 houve alguns avanços bastante significativos, que interferiram tanto no comportamento do torcedor e da torcedora, quanto no jogo de futebol, propriamente dito.
Quais seriam esses avanços tecnológicos, professor?
A primeira delas, a mais forte, é aquela que ficou conhecida no Brasil como VAR, né? Video Assisted Referees, significa, são juízes que trabalham com o vídeo por fora do palco, do espetáculo, por fora do campo, de tal forma que quando o juiz tem dúvida, especialmente nos casos mais graves, como impedimentos ou pênaltis, ou cartão vermelho, ou agressões, o juiz pode recorrer a esses recursos. É sempre polêmico, né? Porque apesar de utilizar uma tecnologia muito, muito atual, são câmeras de 3D, né? Elas trabalham com raios lasers, elas não pegam somente o jogador ou aquilo que a gente está acostumado, a cena, né, do evento, como as televisões fazem, mas ela pega um entorno para saber o que está acontecendo, que tipo de gesto, que tipo de movimento foi realizado. Já havia os primeiros treinamentos, as primeiras utilizações dessa tecnologia já havia começado na Austrália, em alguns países europeus, mas agora na Copa da Rússia ela tomou corpo, ganhou corpo. Os juízes trabalham, desenvolvem a sua atividade com um relógio especialmente construído e concebido pela Hublot, que é uma empresa famosa da relojoaria suíça. E isso permite um fluxo de informações muito fortes que está mudando a maneira como os jogadores operam, como eles jogam, como eles treinam, como eles se recuperam na parte médica, na parte técnica, na parte futebolística provavelmente dita. São muitos equipamentos novos em todos os níveis e isso dá uma cara levemente diferente para o futebol. É um avanço grande, a gente não sabe exatamente onde isso vai parar. Para vocês terem uma ideia, os americanos agora, para se preparar para a Copa de 2022, fizeram um acordo milionário, mais de US$1 bilhão, para que todos os jogadores americanos de futebol sejam monitorados no campo, na sua atuação, para que a Federação Americana possa fazer uma boa seleção. Ninguém sabe se isso vai exatamente dar certo. E também o mais importante, a gente não sabe se nós, com esse tipo de equipamento, a gente vai perder a raiva do erro, né, do erro do juiz, a tensão que provoca, a dúvida dos lances que sempre acontece, e se o futebol não vai perder um pouco a graça de ser um esporte humano, aquele que acontece nas ruas.
Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados, oic.nap.com. www.usp.br. Eu, Cinderela Caldeira, conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP.
Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.